o programa Sem Segredo, começando neste sábado, dia 28 de março. Eu sou Fábio Eberhardt, hoje no comando deste programa, que vai falar sobre o ECA Digital, o Estatuto da Criança e do Adolescente Digital, que entrou em vigor no Brasil na última terça-feira, 17 de março, estabelecendo um novo marco de proteção para crianças e adolescentes no ambiente online. No dia seguinte, dia 18, o governo federal publicou um decreto para regulamentar a lei, além de decretos que criam o Centro Nacional de Proteção à Criança e ao Adolescente e fortalecem a Agência Nacional de Proteção de Dados como órgão fiscalizador. O programa Sem Segredo vai debater este importante tema para saber se o ECA Digital vem mesmo para proteger crianças e adolescentes dos crimes virtuais. Para o nosso ouvinte, a pergunta é: você concorda que os pais sejam obrigados legalmente a ter mais controle sobre o acesso dos filhos na internet? O programa recebe a doutora Lisiane Sasso, juíza da Infância e da Juventude, a qual já dou o meu bom dia e seja muito bem-vinda.
Bom dia, Fábio. Obrigada pelo convite, obrigada à rádio, bom dia aos ouvintes. Dizer que é uma alegria poder estar aqui hoje, especialmente tocando nesse assunto que muito toca a todos nós dentro de nossa. Né?
Também.
É a grande importância desse decreto.
Perfeito, eu agradeço a sua presença aqui, vai ser de muita importância. A doutora Gabriela Valduga, especialista em direito digital e proteção de dados, seja muito bem-vinda, Gabriela.
Muito obrigada. Uhum.
Com certeza, um tema relevante para a nossa sociedade. E também o doutor Alexandre Hagel. Acertei, doutor?
Isto.
Policial civil com vasta experiência em investigações que envolvem os crimes digitais. Seja muito bem-vindo.
Bom dia, Fábio. Bom dia a todos os ouvintes da Uirapuru. Agradeço também a oportunidade de apresentar o lado da investigação, o lado policial, embora esteja lotada uma delegacia que não é especializada em criança e adolescentes.
Na Draco,
exatamente, onde a gente trabalha essencialmente também com crimes virtuais, com crimes que ocorrem na esfera digital. Então, eu espero poder dar a minha participação, a minha opinião sobre o assunto e engrandecer um pouco esse debate aí, que é bastante importante.
Com certeza. Nós estamos aqui no estúdio com várias demandas, seja no lado da justiça, no lado do direito e também das investigações. É um programa que vai ser sensacional. Lembrando que os ouvintes podem participar ao vivo pelos telefones 2104-1615, 2104-1616, 3045-4022 e 3045-5022. Ou ainda mandar mensagens pelo Torpedo 991629923 e também pelo WhatsApp 991629943. Esse é o programa Sem Segredo que está começando aqui na sua, na nossa Rádio Uirapuru. Perdão. Essa mudança de temperatura vai nos deixando meio maleixo da saúde, né? Mas vamos iniciar conversando com a doutora Lisiane Sasso, porque a justiça é uma grande companheira do ECA no sentido de fazer cumprir a legislação. Na sua visão, o ECA Digital, que é uma adaptação do ECA que já existe, vem fortalecer essa segurança e também comprometer, doutora, pais e também a comunidade?
Com certeza. É importante colocar de onde eu falo. Eu falo como juíza da infância, mas eu falo como juíza da infância da esfera protetiva e da esfera infracional. O que que significa? Toda e qualquer matéria da comarca de Passo Fundo é afeta ao nosso juizado. Né? Porque em muitas comarcas, como Porto Alegre, como enfim, comarcas maiores, há uma divisão entre o juiz protetivo, né, da esfera protetiva, da infância e da esfera infracional. E o que isso significa? Que todas as ações, né, de proteção da criança estão afetas ao juizado, assim como as ações infracionais. Ou seja, a gente não chama de crime quando um adolescente pratica um fato criminoso. A gente chama de ato infracional. Mas não deixa de ser, né, uma transposição do que a gente chama, né, de crime. E que está sujeito, sim, à restrição de liberdade, assim como os adultos. Eu acho que é importante a gente falar, e nisso o ECA nos toca, o ECA digital, o ECA nos toca muito, muito fortemente. Né? Eu acho que ele vem sim como proteção, ele vem sim como regulamentar e auxiliar os pais nessa proteção, especialmente na adolescência, especialmente quando há um, pode ser que há um descuido, é que na verdade nós estamos bombardeados de informações. Né? É muito difícil se restringir, né? Um celular na escola e algo assim. E acho que quando a lei vem, ela vem para auxiliar os pais. E não para monitorar pais ou não para monitorar. Mas nós temos que ter em mente também, e por isso a importância desse espaço, que o nosso papel, né, como órgãos de proteção, e aqui eu falo todos nós, aqui eu falo a OAB na representação, aqui eu falo a polícia, falo o Conselho Tutelar, nós temos que ter uma intervenção mínima. Né? Isso uhum. é muito importante. A gente não pode estar intervindo onde a gente não precisa, onde os pais estão dando conta e estão conseguindo proteger e auxiliar essa criança. Então, quando tu me pergunta se ele vem sim para nos auxiliar, ele vem sim para nos alertar, e ele vem para nos abrir os olhos. Eu acho que muitas pessoas ainda não se deram por conta disso, do perigo, que é um filho trancado num quarto à noite, usando uma internet.
E eu quero pegar esse gancho, doutora, porque a gente fala dos crimes nas ruas, a violência urbana, entre outros, né? Mas a gente sabe que às vezes dentro de um quarto...
Então, me ajude.
Está o maior perigo trancado dentro de um celular. Doutor Alexandre, o senhor que trabalha também nessas investigações, muitos dos casos que você chegaram à conclusão, acontecia algo parecido? Os pais às vezes não tinham conhecimento, acontecia dentro da própria casa, dentro de um celular?
O que eu posso trazer a informação é o seguinte... A gente considera, isso já é frase batida, né? O celular, o próprio a tela do computador, o tablet, ele é o quê? Uma janela aberta para o mundo, né? Então, quando a gente fala que, você não deixaria o teu filho sozinho em uma praça, junto com estranhos, se aplica também ao mundo digital. Tu não deixaria o teu filho sozinho com estranhos, e ele hoje, efetivamente, tá jogado, né? Sobretudo quando a gente fala não de sites, mas o ambiente onde as crianças mais frequentam, que são as plataformas de jogos, né? Plataforma de jogos online, onde há troca de informações, onde as pessoas conversam por chat, e é muito comum então que o predador sexual ou que o criminoso, ele se transforme entre aspas em uma criança, um perfil de criança, com foto de criança, e adentre a esse mundo aí, em busca de fazer suas amizades e tal, e buscar uma aproximação até que ele possa começar a investir nos seus crimes. Quanto à tua pergunta, eu respondo que sim. Né? Os crimes, eles, né, na esfera digital, no ambiente digital, embora a gente pense, isso não acontece aqui, bom, acontece muito. A senhora sabe, doutor, né? Há crimes em andamento, investigações em andamento, que por uma questão de tempo elas ainda não estavam adequadas às novas normas que o ECA digital apresenta. Mas já, ontem inclusive ia comentando antes de nós entrarmos aqui que entrei em contato com o pessoal da Delegacia da Criança e do Adolescente para buscar informações se já havia crimes sendo investigados com base nessas novas alterações. Eles nos disseram que ainda não, mas isso não quer dizer que não há crimes em investigação em andamento, só que ocorreram antes. Então é possível que esses crimes não param, né?
Uhum.
A partir dessa semana, porque os próximos delitos cometidos contra crianças e adolescentes vão estar já inseridos dentro desse sistema que o ECA digital, né, vem apresentando.
Vem fortalecer, né, em todas as esferas. Entre as principais obrigações dessas plataformas e fornecedores está a questão da própria verificação de idade, contas vinculadas aos responsáveis, um design mais protetivo e também a prevenção ao uso compulsivo. Mas a gente vê aqui justamente um avanço, né? Até comentava antes de nós entrarmos aqui, que antigamente tu baixava um aplicativo e tu selecionava, não sou robô ou tenho mais de 18 anos, ou tu até arrumava a idade ali para 1900 e alguma coisa para você poder baixar aquele aplicativo. Então agora restringe muito mais, né? Doutora Gabriela, essa ideia, né? Na área do direito, como é que a gente pode ver também isso? É uma outra ferramenta que os pais também são chamados a cumprir, podemos dizer assim?
Sim, na verdade, com o ECA digital, a gente vem reforçar uma coisa que já estava acontecendo, que é a fiscalização de idade. Né? As redes sociais, elas já tinham uma idade mínima para que a gente utilizasse, 13 anos, por termos de uso das plataformas. Agora elas vêm com classificação indicativa. Né? Antes a gente tinha essa autodeclaração de idade, então é lá, você tem mais de 18 anos, em sites de conteúdo adulto, não, de conteúdo, digo, até a compra de bebidas alcoólicas, por exemplo, a gente seleciona, você tem 18 anos? Sim ou não? Isso é totalmente burlável. Não quer dizer que com ECA digital as coisas vão se tornarem burláveis. Pelo contrário, a gente tem visto que mesmo com o reconhecimento facial dos joguinhos e das plataformas, principalmente TikTok, as crianças estão desenhando barbinhas de canetinha, né? Tem um vídeo que viralizou de um menino, aparentemente 10 anos de idade. Ele fez reconhecimento facial com a barba pintada de canetinha, né? E ele vira o rosto, vira o rosto. Parabéns, você tem 103 anos, diz a plataforma. Não funcionou, né? E o ECA Digital, ele vem para trazer essa responsabilidade das plataformas olharem para isso, mas também de uma forma que isso funcione. Não é simplesmente você colocou, agora tá resolvido. E também é uma coisa que vai a longo prazo. Não é uma mudança que de ontem para hoje a gente vai fazer, vai funcionar, vai ser assim e não vai mais mudar. A gente tem que entender que a partir de agora a gente vai ter essas fiscalizações, a gente vai ter esses controles parentais mais estruturados. Não é que a gente não tinha antes. Uhum. Quem tem filhos ou quem trabalha com essa área sabe que já existia aquele controle parental no celular. De permitir o seu filho baixar ou não, de indicar a idade dele, de conteúdos. Agora, isso está mais interconectado e não está mais só para o celular. Isso tem que funcionar no computador, tem que funcionar no tablet, tem que funcionar em tudo. Então, ali o pai vai ter um controle um pouco maior. Eu digo pai como pai, mãe ou responsável, uhum. né? Um controle um pouco maior e também permitir ou bloquear algumas coisas. A gente fala do deixar o filho à noite com o celular. Eu posso limitar o horário agora como pai ou mãe e bloquear ali.
Tem muitos aplicativos, né?
Né? Eu bloqueio pelo meu controle parental, que a partir das 10h30 meu filho não pega mais o celular. Ele vai sair final de semana à casa de um amigo, posso desbloquear. Isso vai começar a funcionar dessa maneira para que o pai e a mãe também possam dormir tranquilos. Uhum. Né? Que os filhos não vão pegar esses dispositivos escondidos, que é o que a gente vê na sua grande maioria, e acessar a internet, conteúdos que com certeza são nocivos.
9 horas e 48 minutos, 26 graus a temperatura, e nós queremos saber de você, ouvinte, então. Você concorda que os pais sejam obrigados legalmente a ter mais controle sobre o acesso dos filhos na internet? Lembrando que nós estamos recebendo a doutora Lisiane Sasso, juiz da Infância e da Juventude, a doutora Gabriela Valduga, especialista em Direito Digital e Proteção de Dados, e também o doutor Alexandre Hagel, policial civil também, com vasta experiência nos crimes digitais. Você pode responder essa pergunta entrando em contato conosco ao vivo aqui na programação 2104-1615, 2104-1616, 3045-4022 e 3045-5022, ou ainda mandar torpedo pelo 991629923 ou WhatsApp 991629943. O Elson nos mandou uma mensagem dizendo assim, ó, concordo plenamente que para salvar os filhos de possíveis aliciadores, porque se adultos já sofrem com golpes, imagine os jovens, né, com jogos violentos e outras coisas mais que iludem os filhos. Parabéns aos pais que vigiam também as redes sociais dos filhos. Somente após os 18 anos ele se torna independente. Doutora Lisiane, lá na vara da infância e da juventude, chega muitos casos que a senhora, quando analisa, pode refletir também, às vezes, esse descuido dos pais, esse não controle, meu filho baixa qualquer jogo, principalmente, às vezes, os violentos que incentivam certos comportamentos?
O tempo inteiro. É. Não necessariamente da internet, né? O tempo inteiro. E voltando na questão da intervenção mínima, dizer que se está no juizado da infância é porque a intervenção dos pais não foi suficiente, ou do responsável, enfim. Mas só pegando um gancho sobre as investigações, é importante que se saiba que há uma fiscalização mundial desses acessos. Especialmente quando vincula esses ataques a escolas e algumas coisas. Eu já recebi várias notificações da Interpol, né, que comunica através da Embaixada Americana e comunica, enfim, o Ministério Público ou vai direto para o juizado. A gente já teve várias situações em Passo Fundo. Em Passo Fundo. Talvez situações que foram evitadas, e isso é de 2024, 2023, não é de agora, não é uma coisa assim, algo recente. A gente já teve situações, sim, e o que é mais importante, o que mais a gente verifica em situações, vindo para esse nosso assunto aqui, né, de internet, é que quando se criam situações, tá, dessas ideias, enfim, de possíveis ataques e questões que tem, e teve um que foi até divulgado, uhum. e entrou, né, nas notícias aqui, muitas não são, e a gente não pode, muitas vezes, o perfil é não informar quando não há necessidade de informar, até para não ocorrer, enfim, um pânico geral ou algo do gênero, assim, uma situação que está controlada e investigada, né. A questão tudo que se verifica é que os nossos jovens, eles, nesses acessos, em algumas plataformas, ou a web, como é que é? Web, a...
Web
VPN?
Deep Web.
A Deep Web. Ou o Discord, que é uma plataforma muito perigosa, porque o controle deles, eu não acesso o Discord, talvez eles possam me informar, mas o que a gente verifica é que no Discord, e meus filhos também, tem uma filha adolescente que não acessa, porque ela está proibida. Não que ela não acesse no outro âmbito, né? Eu não vou aqui dizer que... Não, até porque...
Mas dentro, né, da sua possibilidade, a senhora...
Enfim, né? E toda essa questão, assim, ó, a gente vê que eles sabem quem é. Fulano, Beltrano, por exemplo, Wellington. Eu nunca tinha ouvido falar em Wellington, até que eu vi no processo que ele era um mito dessa juventude, porque ele praticou um ataque, eu não vou me lembrar muito bem, alguns anos atrás, se foi no Rio, enfim. Não me lembro muito bem porque eu não busquei esse dado. Então tu vê que eles estão informados e nós não sabemos. Porque na correria do dia a dia, todo mundo trabalha para manter, a gente faz, muitas vezes... Grande maioria das pessoas precisa, né, que os filhos fiquem mais na escola, precisam que fiquem com cuidadores, né, ou fiquem, eventualmente, um tempo sozinho na adolescência e tal. A gente não vai poder estar assim. E a gente também tem essa questão, que é muito difícil para os pais, até onde vai a preservação da intimidade, onde vai o desenvolvimento desse adolescente. Né? Uhum. Então, eu acredito que essa legislação, com essa imposição aos pais, vai auxiliar nesta conversa, vai auxiliar neste controle. Posso dar um exemplo para os senhores, a gente está com uma situação. A gente tem várias situações, né? Eu, via de regra, quando eu converso com o jovem, e até criança, né? Por isso é importante eu trazer que eu estou na esfera protetiva, como eu estou na esfera infracional. Por quê? Porque se uma criança, menos de 12 anos, pratica alguma violência, ela não vai responder por um ato infracional, ela vai receber uma medida protetiva. Uhum. E que pode implicar, sim, em proibição de acesso à internet. E daí, se a juíza proíbe, mais fácil para os pais, né? Uhum. Não é mais fácil? Se faz um combinado com a juíza, né? A gente ajuda, na verdade. A gente ajuda. Eu acho que é isso que a gente tem que ter presente em qualquer esfera que a gente esteja. Somos redes de proteção. A rede de proteção não é só o conselho tutelar, o juiz da infância e a escola. A rede de proteção é a Rádio Irapuru, que está fazendo esse papel importantíssimo hoje, trazendo essa discussão. É a polícia, é a OAB, é o vizinho. Todos nós somos rede de proteção. E se a gente não juntar forças e abrir um espacinho nessa rede, o peixinho escapa, não escapa. Isso não quer dizer vigilância, isso quer dizer cuidado. Acho que isso é muito importante. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta.
Respondeu, né? Respondeu. É uma responsabilidade conjunta, né? É a rede de proteção. Que a polícia faz a sua parte, a justiça, a OAB, enfim, para proteger essas crianças adolescentes que não têm muitas vezes essa noção, né?
Se eu puder, claro, complementar,
por gentileza.
Te cortei até na hora.
Não, 9:54 minutos.
Né? Mas é importante de dizer que o ECA Digital, ele traz para esta rede de proteção as plataformas também. Então, o que antes ficava limitado às nossas capacidades, agora a plataforma de rede social, do jogo, enfim, todos esses acessos virtuais... Todas as big techs vão ter que entrar nesta rede de proteção junto. Então, é esse é o diferencial dessa lei, e por isso um ECA digital que a gente fala, né? De trazer para eles a responsabilidade de, dentre os seus algoritmos, dentre as suas... informações da plataforma de auxiliar todos nós neste trabalho.
Esse deslocamento não, essa abrangência, é bem isso que a doutora disse, essa abrangência, a proteção integral que está prevista na Constituição, ela passa a fazer parte com responsabilidade e responsabilização dessas plataformas.
Eu quero pontuar também.
E até complementar, Alexandre, porque a minha dúvida, assim, é claro que é uma rede.
Isso.
Na questão policial, que faz a investigação, pede às vezes a suspensão, né, manda para a justiça para delegar, isso vai auxiliar também, porque a gente sabe que às vezes a justiça notifica que a plataforma precisa banir, proibir. Muitas vezes demora, a justiça tem que colocar mu. Sim. Auxilia na questão policial também para que a coisa funcione?
Auxilia, tá. Mas eu quero dar um passo antes para responder a tua pergunta. Primeiro que toda essa rede de proteção que a doutora Lisiane referiu aí, ela é anterior, né? O tal do dever de cuidado... já está previsto lá atrás, tem deveres de cuidado previsto já na Constituição, no próprio Estatuto da Criança e Adolescente original lá, no Código de Processo Penal, salvo engano, posso estar enganado agora, mas já há referências a esse dever de cuidado que pais, professores, todas aquelas pessoas que são responsáveis têm de cuidar, né? E eventualmente, se elas falham, acaba ou na polícia ou na justiça, né? Ou em ambos, né? tu me perguntasse ali se melhora. Melhora, tá? Ele dá mais ferramentas para que a polícia consiga fazer o seu trabalho com mais agilidade, certo? Sobretudo no que refere a isso que a Gabriela falou, que agora as big techs, como a Meta, por exemplo, a Google, eles já têm nativo nos seus aplicativos as ferramentas de proteção, de identificação de conteúdo inadequado, de verificação de idade mais assertiva, né, do que aquela que era facilmente burlável antes. Então, por si só, nativos, eles já têm isso. E ainda tem a previsão de que eles prestem informações de forma mais ágil e, sobretudo, guardem os dados de log, né? Eles têm que agora guardar, tem que ser tudo arquivado. Essas coisas que sumiu ou não tem mais rastro, ficou mais mitigado agora. Embora eu tenha que deixar aqui claro para todos os ouvintes, porque para nós aqui parece coisa do cotidiano, né? Mas o ouvinte está lá, a dona de casa que está lá agora preparando já o seu almoço, talvez ela não saiba. Mas não há nada que se faça em ambiente virtual, nada que não deixe rastro.
Sempre vai ficar, né?
Sempre tem rastro. Uma mensagem do WhatsApp, mesmo que apagada, ela deixa rastros. Tá? Se ela for irrecuperável, ainda assim o rastro está lá. Tá? Agora ficou muito em voga essa questão das análises de quebra de telefone, de sigilo telefônico, por conta do caso do Banco Master e tal. As pessoas estão ouvindo falar em palavras que não ouviam antes, Celebrite, não sei o quê. Bom, isso é super normal, a gente trabalha com isso no nosso dia a dia, né? Então, quando a pessoa pensa que apagou, ela não apagou. Se você mandou aquele nude da sua colega adolescente pro seu grupo de amigos, o rastro vai ficar ali, entendeu? Vai ter como chegar em você.
E responder dentro das suas instâncias, seja o menor, né? Isso. Os pais, o envolvimento. É. Doutora Lisane, semana passada, então, nós tivemos aí a questão da lei, né, do ECA digital entrando em vigor. Por parte do tribunal, já tem orientações, tem atualizações? Como é que vocês já estão trabalhando já para receber casos que aconteçam e aplicar? Ou se mantém como já estava?
Que, na verdade, não há uma novidade no ECA digital, ao meu ver, assim, não há uma novidade. Há uma regulamentação maior, né, uma responsabilização maior. Vou te dar um exemplo. Autorização para crianças e adolescentes trabalharem, que é a questão da monetização. Isso já existia. Nenhuma criança pode trabalhar antes dos 14 anos sem autorização judicial e tampouco antes dos 18, se não tiver um regramento trabalhista e toda essa situação. Então, nós já tínhamos, é comum, especialmente os nossos shoppings aqui, usam bastante disso, apresentam contratos, há uma análise, né, desse trabalho. Então, isso já existia. Qual é a novidade? E daí eu peço nossos colaboradores aqui, se concordam comigo. A novidade é a obrigação da plataforma nos notificar.
Não precisa que o judiciário vá atrás.
Não precisa. É que o judiciário, na verdade, não tem impulso, né? Na verdade, essa investigação toda é mais da parte da polícia. E nós até agimos por impulso na infância. Acho que a gente tem essa questão. Sim. A gente notifica, a gente vê. Não, né? Uma forma tão... A gente aguarda, né?
Da intervenção mínima também.
Intervenção mínima e tudo mais. Mas então tem isso, acho que essa é a grande novidade, né?
A obrigatoriedade das plataformas.
Eu tive, por exemplo, assim, eu já tive um ou dois casos de crianças e adolescentes influencers, enfim. Mas quantos nós temos em Passo Fundo?
Tem. Dezenas e centenas.
Agora a plataforma é obrigada a notificar.
E os pais cumprirem, né, as suas obrigações também.
E aqui eu entro. Não, os pais também, mas eu digo a plataforma, quando visualizar, não depende daí da vontade do pessoal, ela tem que notificar.
Obrigatória.
E aqui a gente entra num ponto importante que, de nossa parte, né, do outro lado da justiça, a gente recebe muitos pedidos de pais que tiveram suas contas dos seus filhos, influencers, suspensas ou banidas das plataformas. Porque, enfim, é uma criança, muitas vezes menor de 13 anos, a plataforma não permitia. E quando a gente faz uma conversa com esses pais, até para entender o que ocorreu e a situação, a gente vê que tinha um abuso muito grande parental, porque a filha ou o filho é bonitinho, ele viraliza, ele dá dinheiro.
Se comunica bem, né?
Se comunica bem. E muitas dessas crianças realmente gostam disso, têm esse perfil, já são nativos digitais, de pegar um celular e sair gravando, uma coisa que talvez para nós é uma dificuldade extrema. E eles fazem isso e as contas são banidas, os pais ficam super brabos, mas tem situações claras de abuso ali. Então, a gente trazer isso para uma lei agora, nesse sentido, é muito importante, porque não só o dever da plataforma de comunicar, mas a gente tem como justificar para estes pais, olha, para que seu filho trabalhe como influencer,
tem que seguir umas regras.
É um trabalho. Agora a gente consegue dizer para eles, isso é um trabalho. Para uma criança trabalhar, que nem a doutora falou, a gente precisa de autorização.
E, na verdade, isso é permitido trabalho artístico. E isso é o que já está no ECA e o que já está, na verdade, na Constituição Federal, no artigo 7º. E que a lei não pode, enfim, vir a mudar. E é claro que toda essa questão do trabalho também tem que ver o desenvolvimento da criança, né?
Tem que ter responsabilidade, isso. Né? Porque embora seja um artista, um influencer, é uma criança, é um adolescente, tem obrigações e deveres. 10:02, 26 graus a temperatura. Uma pergunta que chegou aqui pelo WhatsApp, mas já foi respondida pelo doutor Alexandre, né? Que em relação às mensagens de celular, se o criminoso destrói o aparelho de celular, tem como recuperar as mensagens? Tem, né? As autoridades, os especialistas hoje usam programas a nível internacional que conseguem sim recuperar e seguir com a investigação. Nós vamos para um rápido intervalo.
Fábio, só antes do intervalo, só pra gente fazer um registro aqui do nosso setor de jornalismo. Agora há pouco aconteceu, né? O cortejo fúnebre também, o sepultamento do jovem Mikael Kunde Souza, 18 anos, a quarta vítima no gravíssimo acidente de trânsito que tivemos aí no final de semana passado em Marau. E durante aí o cortejo, um protesto foi realizado aí por motociclistas, também outros veículos. A gente tem inclusive imagens aí na tela.
Ao vivo
na TV
Urapuru.
Inclusive eles passaram aqui com o cortejo em frente à emissora, reunindo então motocicletas, veículos também. Eles carregavam cartazes, balões brancos, em protesto aí pela morte aí desse jovem, que foi vítima desse gravíssimo acidente de trânsito, ele junto com outros 3 amigos, que estavam retornando, então, de Vila Maria, aqui para Passo Fundo, quando acabaram, então, se envolvendo aí nesse acidente de trânsito. Ele até sobreviveu ao acidente, mas acabou falecendo no hospital na noite da última quinta-feira, e ele foi sepultado na manhã deste sábado, então, meio aí muita comoção, protesto e homenagens aí de amigos aqui pelas ruas de Passo Fundo.
Há feito registro uma vítima de um trânsito que deixa amigos e familiares aí, né, na dor. Nós vamos para um rápido intervalo, mas vamos deixar a pergunta do programa Sem Segredo de hoje. Se você concorda que os pais sejam obrigados legalmente a ter mais controle sobre o acesso dos filhos na internet. Como é que tá isso lá na tua casa? Tá fazendo o controle certinho ou tá deixando, né, as nossas crianças e adolescentes, né, tomarem conta, né, no telefone a hora que quiser, o conteúdo que quiser? A gente chama para responsabilidade aqui com a presença da doutora Lisiane Sasso, juíza da infância e da juventude, doutora Gabriela Valduga, especialista em direito digital e proteção de dados, e também doutora Alexandre Hagel, policial civil aqui de Passo Fundo. Nós já voltamos. Programa Sem Segredo deste sábado, 10:10, 26 graus a temperatura. Programa especial hoje falando sobre o ECA Digital, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e perguntando para você, ouvinte, a gente quer que você participe, mande sua pergunta pelo WhatsApp, respondendo se você concorda que os pais sejam obrigados legalmente a ter mais controle sobre o acesso dos filhos na internet. Participam do programa a doutora Lisiane Sasso, juíza da infância e da juventude, doutora Gabriela Valduga, especialista em direito digital e proteção de dados, e também o doutor Alexandre Hagel, policial civil com vasta experiência aí nos crimes digitais. Vocês podem participar pelo WhatsApp, pelo 991629943, ou ligar para cá, falar ao vivo aqui na programação, 2104-1615, 2104-1616, ou 3045-4022, 3045-5022. Nós conversávamos aqui no intervalo sobre algumas situações que coloca aí os pais responsáveis e agora também a questão das plataformas com mais controle, né? A senhora comentava que a senhora tem adolescente em casa, né, doutora?
Acabou, tem um filho que saiu da adolescência há pouco, já é adulto, já está, né, na universidade, e tem uma menina entrando na adolescência, está na adolescência, né, nessa fase inicial.
A senhora sabe que a gente, ouvindo especialistas, psicólogos, psicopedagogos, a gente sempre tem a questão da família, o exemplo e também o controle. Mas também é um desafio, né, porque os pais trabalham o dia todo, nunca estão em casa, mas nós temos recursos para isso. Como é que a senhora também lida com esses casos? Eu não sabia o que meu filho fazia. Hoje nós temos recursos, nós temos aplicativos. Como é que a família entra na responsabilidade quando chega lá na senhora, alguns casos, e a senhora tem que contrapor aí com os responsáveis isso também?
A gente sempre responsabiliza os pais no sentido de que eles têm que entender o dever deles, né? O papel deles. O que a gente tem que entender de primeira mão, né? é que o adolescente, essa questão infracional, essa questão transgressora, faz parte do amadurecimento do adolescente. E por que isso? Porque ele não está com o seu desenvolvimento completo. Ele não tem toda uma questão de neurociência envolvida. Não é à toa o que nós falamos, que a menoridade é a partir dos 18, sem querer entrar nessa discussão, né?
Uhum.
Enfim, mas o porquê? Porque efetivamente ele é um indivíduo em desenvolvimento. Então, ele precisa ter suas ações pautadas pelos responsáveis. Os responsáveis precisam olhar, precisam se responsabilizar por isso. Até porque, se não o fazem, isso vai ter um efeito. Se não tem agora, vai ter um efeito na vida adulta.
Porque a plataforma vai notificar os pais. Ó, seu filho baixou o aplicativo.
Isso vai ter notificação e tudo mais. E se isso tiver consequências, porque o que a gente tem que entender é que os nossos filhos, nessa desprocessão, eles viram criminosos. Acho que é muito importante a gente dizer isso. Nossos filhos, sim, cometem atos infracionais. E não tem qualquer relação com condição socioeconômica.
Uhum.
Aliás, os crimes digitais estão muito mais relacionados a esferas socioeconômicas melhores. Né? E muito mais perigosos. Né? Eu acho que isso é muito importante que se diga. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que trazer os pais para uma conversa, a gente tem que responder. O que a gente faz no juizado, tá?
Uhum.
A gente traz os pais para uma conversa, né? A gente traz esses jovens. E o que a gente tem que pensar? A gente não pode imaginar que um jovem chegue no juizado. Eu tenho que pensar que numa pirâmide, o juizado é o ápice, né?
Uhum.
É quando tudo o resto aqui não funcionou. Acho que isso é muito importante que a gente pensa, né? Essa questão de intervenção mínima e tudo mais. Eu sempre sento e digo, a pior coisa no mundo é conhecer uma juíza numa sala de audiência. Espero te encontrar em outros espaços. E é verdade. Por que tu tá ali, né? Numa sala de audiência com tão pouca idade? Ou porque tu não foi protegido por algum motivo. É claro que uma criança numa situação de desproteção, eu não vou falar isso, né? Mas para um jovem que cometeu um ato infracional, eu vou dizer. É uma caminhada ruim que tu tá tendo aí nesse momento que tu ainda tem e tu tem ainda como isso resolver.
E o que eles respondem pra senhora?
Ah, eles... Ah, é verdade, doutora, não.
Assumem, tá?
Não. É muito fácil trabalhar com jovem, embora não pareça. É muito interessante. E por que é fácil trabalhar com jovem? Porque ali conosco eles recebem limites. E como os limites deixam eles perdidos na falta de limites? Né? E como isso um dia vai aparecer? E aonde que ele vai aparecer? Pode ser que não apareça na infância. Pode ser que não apareça na adolescência. Mas lá na vida adulta, pode criar adultos inseguros. Né? Adultos com vários tipos de dificuldades. E que a pessoa, se não fizer um tratamento psicanalítico, um tratamento psicológico, não vai entender esse link. Isso veio da infância. A nossa infância, a nossa adolescência vai pautar toda a nossa vida. Porque é o momento do nosso desenvolvimento efetivo.
Vamos...
Por que que a gente... Deixa eu só fazer um parênteses.
Claro,
vou aproveitar e vou entrar no gancho da proteção aqui, que é uma das políticas públicas que a gente está querendo que o município se comprometa, enfim, e tal. Por que que a gente fala em primeira infância? O que é a primeira infância? Esses ouvintes não sabem, é da concepção até os 6 anos de idade. Por quê? Porque é a fase dos sinapses neurais. O que a gente fizer ali, aproveitar ali e cuidar, a gente leva para uma vida inteira. O que a gente não cuidar e a gente não desenvolver... O nosso desenvolvimento entende como não necessário e tira.
A senhora acha que o ECA veio justamente digital, claro, para fortalecer talvez alguma coisa que está meio...
Com certeza. A gente sabe de doenças, né? Doenças psicossociais, doenças relacionadas a comportamento, a desenvolvimento, que estão intrinsecamente ligadas a essa questão. Por que que acho que teve assim um surto de surto, tô falando algo não técnico, né? Claro. Pelo amor de Deus. Mas a gente pensa assim, há muitos anos começou o TDAH, né? TDAH. Isso é hiperestimulação. São poucos os casos de TDAH mesmo.
Uhum.
Isso é hiperestimulação. Hiperestimulação, a gente tem que entender vários tipos de... A criança se agita, por exemplo, a criança tem desejo, a gente tem que falar disso, né? A criança tem desejo. Então, isso, quando uma criança fica estimulada com alguma coisa, seja visual, seja, né, ela vai ter que botar isso pra fora. Uma criança não sabe como lidar com isso, então ela vai ficar agitada, ela pode fazer xixi na cama, ela vai, enfim, várias questões que vão acontecer.
E cabe a nós.
E cabe sociedade, a nós, pais, ficar de olho e cuidar esses sinais.
10h17, vamos ao ouvinte, quem está na linha, bom dia?
Bom dia, Fábio.
Bom dia, qual a sua pergunta?
Tudo bem, vereador Nhoré.
Bom dia.
Pode falar. Alô?
Pode falar, Yara.
Tá ouvindo bem? Tá, desculpa, achei que não tava dando retorno. Ah, um abraço ao Matheus aí no controle, doutora Cassiane, doutora Gabriela, e também é o Alexandre, o grande, né? Como diz o ditado, aquele popular. E, então, estou preocupado. Estou preocupado com o seguinte fato. Hoje, a gente sabe que tem professores que chama a atenção do aluno e o pai vai lá tirar satisfação com o professor, né? Porque parece que não é mais do tempo antigo onde um professor reclamava do filho, do aluno, chegava em casa, o pai puxava a orelha e dizia, tem que respeitar o professor, tem que obedecer o professor, que a autoridade lá é ele. É, me preocupa essa questão da plataforma, porque tem pais, como a doutora Gabriela falou agora, acabou de falar há pouco, tem pais que entendem menos que a criança lá de 8 anos. Como é que ela vai controlar esse filho, né, utilizando a rede social? Como é que ela vai controlar? Então, assim, ó, eu acho que é um trabalho grandioso para as autoridades, vai dar muito trabalho, mas vai ser complicado. E nós, Câmara de Vereadores, estamos associados, imbuídos, abraçados aí com as autoridades para procurar em nós aí ver o que nós podemos fazer em benefício dessa situação. Obrigado, parabéns pelo debate.
Perfeito, obrigado, Yara. É, ver o que cabe ao poder legislativo, né, atuar, né. Doutora Gabriela, a gente fala justamente sobre isso, a tecnologia vai avançando e os pais, embora sejam muitos da nova geração, muitos ainda são, né, não tem às vezes uma rede social ou não acompanham. Como é que tu enxerga isso nesse ponto, para acompanhar e fazer cumprir também?
Eu acho que a gente tem que colocar que, assim, boa parte dos pais não cresceu com essa tecnologia que a gente enxerga hoje, né? A grande maioria dos pais. A gente passou por uma evolução tecnológica e um salto tecnológico gigantesco nos últimos anos. Essas crianças já nascem com esses dispositivos. As crianças já têm mais noção. E se a gente conversa com uma criança, ela já diz, ah, eu não quero, não faço isso. As crianças começam a criar essa noção que os pais, por vezes, não têm. E a gente tem trabalhado muito e pesquisado internacionalmente esse tema sobre a exposição digital infantil, inclusive, por parte dos pais. Porque é muito bonito hoje, numa rede social, eu fazer um acompanhamento do meu filho desde antes dele nascer. Eu vou postar uma foto do ultrassom, as pessoas vão comentando, os meus amigos, minha família, mas a internet toda está ali olhando. Uhum. Eu exponho meu filho, no caso eu não tenho filhos, né, só para constar, mas eu exponho essa criança de sobremaneira que eu não tenho noção do que pode ser feito com essas imagens. Tanto é que na França surgiu uma lei no ano passado que a partir dos 16 anos, os adolescentes podem pedir para as plataformas retirarem as imagens que os pais postavam delas, sem que os pais precisem interferir nisso. Então, eles empoderaram as crianças e adolescentes, nesse caso, nesse sentido, de dizer, se você acha que a sua imagem foi exposta sobremaneira, não é processe seus pais, que nem aquele processo que a gente sempre diz que a menina processou os pais porque ela não queria ter nascido. Não é isso que a gente vem falando. Uhum. A gente fala de um direito de a criança se tornar responsável pela sua imagem e dizer, isso aqui não é para mim. Os pais não nasceram com isso. Quando a gente teve a lei ano passado que proibiu celulares na escola, ela foi muito baseada num livro que é A Geração Ansiosa, que fala exatamente sobre isso, essa superestimulação, uhum, essa falta de conhecimento que a gente tem, aplicativos que nos mandam e nos mandam conteúdos, que agora a ECA proibiu também da rolagem infinita da tela, e você fica ali vidrado e não sabe o que fazer. E os pais também. Porque os pais não têm, muitas vezes, o estudo relacionado a isso ou a concepção deste todo. Então, tem muitos vídeos, muitas campanhas que falam, pai, mãe, por favor, pare de postar foto dos seus filhos. Tem uma campanha alemã incrível que apareceu no cinema, e os pais vendo sua filha adulta para crimes e golpes digitais depois também, ou, enfim, pornografias essas, uhum, geradas com inteligência artificial. O ECA ele vem para trazer alguns limites para a plataforma, e é isso que eu gosto de bater nessa tecla. Porque a plataforma não pode mais ter a rolagem infinita. A plataforma não pode mais ficar direcionando certo tipo de conteúdo para essas crianças. Então, não é uma responsabilidade única e exclusiva dos pais aqui. A gente está dizendo, sistema, você que vai mandar as informações para as crianças e adolescentes, mande de uma forma que elas podem. Mande de uma forma que não seja tão prejudicial a elas. Pais, a partir de agora, como um conjunto, nós vamos começar a trabalhar sobre isso. E é unindo esforços da delegacia de polícia, da polícia, do judiciário, da prefeitura, da Câmara de Vereadores, de uma sociedade, das escolas, que a gente vai começar a trabalhar isso com os pais, de dizer assim, quem sabe a gente começa a conversar sobre esses limites? Quem sabe entregar um celular para o teu filho, para te poder trabalhar com tranquilidade, que a gente sabe que é a maior parte dos nossos casos, não seja a melhor alternativa? Ou como a gente pode transformar esse celular numa ferramenta útil para essa criança ou adolescente, para que ele use com consciência, para que funcione, para que ele aprenda e use da inteligência artificial e das tecnologias para o bom uso, e não para cometer delitos por ali, que a gente sabe que são a grande
parte. Tu falaste uma coisa muito interessante, que é a questão da exposição. Né? Hoje em dia, o pai mais moderno, ele está tirando foto de tudo. Né? A criança vai no parque de brinquedo, vai numa apresentação, e é fotos e fotos, uma exposição gigantesca. Né?
Praia, e uniforme escolar.
Exato, né? E não tem esse cuidado. Claro, não é pensar. Claro que a gente, quem acompanha os casos, né, a doutora Lisene também deve ter essa compreensão, a gente vai adaptando a nossa mente por tudo que nos chega. Né? Então, chega um caso, tu já deduz o que pode ter acontecido de exposição. E é também nisso, né, Alexandre? Os criminosos se utilizam disso. Eu acho que a maioria das investigações aponta, né? Eram fotos que os pais colocavam, às vezes numa conta que não era privada e que era aberta ao público. É nesse caminho também,
caminho. Veja, se aproveitam. A doença na cabeça do predador sexual, ela é uma coisa assim que o cidadão de bem, o cidadão comum, não consegue compreender. O que a Gabriela falou é... Colocou uma foto do teu filho na primeira comunhão. Na primeira comunhão do teu filho. Acredite, há predadores sexuais que veem interesse sexual nessa foto.
Uhum.
E que compartilham. Certo? Então, a doença que tá lá no cérebro do predador sexual, ela é infinita. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, embora todas essas alterações, no sentido de proteger digitalmente as crianças, sejam válidas, o criminoso, ele é mais ardiloso do que a gente imagina, né? Eu vou trazer aqui um exemplo para ficar bem fácil para todo mundo, que há, sei lá, 15 anos atrás, você, entre aspas, grampeava o telefone de uma pessoa, ouvia tudo que ela falava e resolvia todos os crimes. Bom, o criminoso passou a não falar no telefone. Passou a usar o WhatsApp. Aí, por um tempo, o WhatsApp foi inquebrável. A criptografia de ponta a ponta, e aí dificultou. Bom, hoje já há como monitorar o WhatsApp. Aí eles migraram pro Telegram. Então, algumas big techs, como a Google, por exemplo, já disponibilizava há, sei lá, 5, 6 anos atrás, mais talvez, dispositivos como o Family Link, que era uma forma como os pais poderiam gerenciar os dispositivos eletrônicos dos filhos. Através da sua conta Google ali, manter um certo controle.
Uhum.
Né? Então, não é novidade isso. Mas o predador sexual, o criminoso, ele vai dar um jeito de burlar. Dos pontos que eu trouxe aqui pra gente conversar é justamente sobre isso aí que tu trouxe agora. Em que plataformas o criminoso vai agir se a Meta, por exemplo, estiver super protegida? Que tá, né? O WhatsApp já tem uma atualização ali que o pai recebe a notificação de grupos novos ou de pessoas, contatos novos do filho e tal. O criminoso vai desaparecer? Não vai desaparecer. Vai
se adequar.
Ele vai se adequar, ele vai procurar, vão surgir novas plataformas. Plataformas que são proibidas em alguns países, que são muito populares no Brasil, como é o caso do TikTok, são plataformas mais perigosas. O Discord é bastante perigoso. Né? Já são formas de proteção, são plataformas menores, no sentido de protocolos internacionais de compliance, que é se adequar às leis de vários países. Então, eles vão procurar. Aplicativos novos vão surgir. A Deep Web está aí, existe. A Dark Web, né? Uhum. E são lugares que não estão ali no Google. Tu não digita ali e entra com facilidade. Os pais têm acesso? Muito pouco, né, Gabriel?
A grande maioria não.
Tem, eu vi, enquanto vocês dois conversavam, acerca dos atos infracionais cometidos por adolescentes e crianças agora, ou crimes a que elas estão sujeitas... No mundo digital, e me ocorreu o seguinte: nós estamos vivenciando a primeira geração de pais que estão com esse problema. O Brasil até está moderno na legislação nesse ponto. É a primeira geração de pais Porque as crianças hoje são geração alfa e beta.
Uhum.
Pessoal de 5 anos para baixo, né? Cujos pais são geração Z, acredite. Alguns milênios, né? Então é a primeira geração que está tendo problemas nessa área de crime, na área digital, tanto em que seus filhos possam ser os operadores do ato infracional ou vítimas, né? Então, me parece que o Brasil até está avançado, né, na legislação nesse quesito. Mas para responder a tua pergunta, realmente o criminoso, ele vai se adequar. Ficou mais fácil da polícia trabalhar, ficou algumas informações de provedores de internet, sequer há necessidade de requisição judicial, porque não quebra um sigilo, né? Apenas apresentando dados. Então já começa porque ainda há o uso de VPNs, né? Nós não entramos nesse assunto ainda, mas são dispositivos, são aplicativos ou dispositivos que maquiam a tua localização. Então às vezes tu tá aqui em Passo Fundo cometendo um crime digital, mas o teu endereço digital tá na Tailândia.
É complicado. A justiça, doutora Lisiane, tem caminhado junto com a polícia nesse sentido? Quando vem pedidos de quebras, de monitoramento, não demorando e já dando uma sentença?
Não, com certeza. Isso é mais da esfera criminal, né?
Aham.
Porque a grande maioria desses crimes, né, contra crianças são praticados por adultos.
Sim.
Né? O número de crimes envolvendo, de infrações envolvendo jovens, é bem menor. Né? Mas sim, há muitos anos, eu trabalhei muitos anos no crime, como a gente conversava, eu me lembro da época que nós bloqueávamos o WhatsApp. Pra sim. Pessoa conversar o telefone, lembra?
Pra poder falar o
dei
telefone.
Dei muitas ordens nesse sentido. A Draco pedia, doutora, bloqueia o WhatsApp. A gente mandava a ordem, bloqueava, a pessoa ficava sem o WhatsApp e a gente obrigava ela a falar o telefone na investigação.
Era rápido o atendimento por parte das plataformas?
De início foi bem difícil, mas depois que a gente encontrou o caminho, ficou mais rápido, sim, né? Então a gente enfrentou isso. Né? Nós estamos com alguns anos de carreira, né? Nós enfrentamos e coincidentemente eu fiquei na esfera criminal por muitos anos, eu tô em infância 5 anos, né? Então sim, é comum e sempre há essa, isso que eu falei até pouco, essas questões que vêm da Interpol e tudo mais, há um pedido, vem direto da delegacia, os pedidos de busca e apreensão, enfim, e a gente já teve tudo isso. Mas deixa eu fazer aqui eu acho que os pais precisam ter uma orientação no sentido de o que fazer. Eu acho que é um pouco desesperadora, assim. Então, agora eu tenho que proibir isso, mas aí meu filho não fala mais comigo. Não, não, calma.
Ninguém tá proibindo, né?
Não, calma. Eu acho que a gente tem que ter calma. E cada filho é um filho, né? Cada
você
pai é um
filho
pai.
De duas gerações diferentes.
Eu tenho um filho que passou a pandemia com 14 anos, 13 anos, né? E sei das consequências que isso pode gerar, né? E eu tenho filhos e tiveram uma mãe que não era especialista na infância. E tem filha que tem uma mãe que... Porque é uma outra forma de olhar, adolescência. É uma outra forma de olhar. Porque a gente tem que se capacitar como pais. Eu costumo dizer que quando eu faço um curso, eu adoro o curso de preparação à adoção, assim, eu adoro. Porque eu gosto pra mim.
Uhum.
Eu queria ter tido esse curso pra ser mãe, né? Porque todo mundo acha que pode ser pai, mas na verdade a gente tem que se preparar pra isso, pra ser pai e mãe. Então é isso, calma. Eu acho que assim, ó, nada vai substituir a presença e o afeto. Nada. Só que mínimas coisas a gente tem que ter. Não dá pra entregar por uma criança de 10 anos, por uma adolescente de 11, um celular sem saber a senha. Não dá. Não dá. E isso eu posso dizer, que falo pras amigas da minha filha assim, se não tiver a senha, se mudar, não tem mais celular.
Porque a criança ou o adolescente ainda não tem essa capacidade de entendimento.
E a gente tem que estar junto. A questão é trazer isso pro policial. Trazer isso como se tu fosse uma polícia. Tu não é polícia, tu é pai e mãe. É uma coisa que eu tenho. Eu tento assim, ó. Por isso que eu faço terapia, tá? E há muitos anos. Porque eu preciso me colocar com meus filhos como mãe, não como juíza da infância.
Uhum.
Né? E eu me lembro, enfim, porque nossos filhos. E tem que ser, eles têm que passarem por isso, eles vão ter que. Não vou falar aqui, pode estar me ouvindo, né? Não vou falar nada. Né? Porque eu vou dar ideias. Né? Enfim, mas tem situações que tem que vir e eu quero, como mãe, poder saber e poder conduzir isso. Eu não quero que diga assim, não vou contar amanhã a juíza da infância. Não, em primeiro lugar, eu sou tua mãe, eu estou juíza da infância.
Uhum.
Né? E que ser juíza da infância me capacite melhor como mãe. Não me afaste como mãe. Então, acho que isso é importante. Os pais têm que saber, e quanto mais cedo, melhor. E eu sei da dificuldade desses pais agora que os filhos têm acesso livre com 14, com 15 anos, e como é que nós vamos fazer? Bom senso, cuidado, presença, orientação. Orientar os filhos. Isso passei em casa, no sentido de que fazem esses explana, né? Se a gente pode dar ideia aqui do Explana. Né? Enfim, existe, né? Existe os Explana, Explana isso, Explana aquilo, que são sites que são criados para quê? Para ridicularizarem outras pessoas. Isso é muito comum e existe em Passo Fundo. Eu quero que chegue até os ouvintes o seguinte, que tudo isso está acontecendo em Passo Fundo e pode estar acontecendo com o seu filho.
E acontece
então,
aqui na
esteja
nossa casa,
né? Próximo. Né? Estejam próximos. Acho que isso.
Se eu puder pegar um gancho antes do nosso ouvinte, só para.
Claro, vai lá.
Né? Vou até pedir desculpas para ele que está nos ouvindo agora. Mas para dizer que é exatamente isso que a doutora Elisiane falou, a gente teve um caso essa semana em Pelotas. Né? Uhum. Não vou explanar sobre ele, porque até é um caso muito triste, mas era compartilhamento de fotos íntimas de uma menina por colegas. Né? E o que me surpreendeu nessa situação toda não é o compartilhamento de fotos íntimas, porque isso acontece. Mas foi a atitude desta menina. Ela, sabendo disso, ela comentou com os pais, que é uma situação muito rara, né? Infelizmente, quando a gente se depara com essas situações, a gente vê que o menor, seja ele menino ou menina, ele deixa de ir à escola, começa a ter um baixo desempenho, começa a apresentar outros sinais para que a gente possa ir buscar o problema. Mas ela comentou com os pais ouviram, acolheram, foram até lá, foram à delegacia de polícia e deram todo este encaminhamento para o caso. E para ela ter conseguido falar com os pais uma coisa dessas, com certeza para ela não foi fácil, mas os pais também se prepararam e instruíram ela da maneira correta. E é isso que eu acho que é importante quando a gente fala de comunicação, comunicar para o seu filho o que é errado, mas também dizendo para ele, se acontecer alguma coisa, eu estou aqui para te ajudar.
Tem que ser a base, né, a referência.
Tem que ser a base, tem que ser família e abraçar, porque o problema ele pode acontecer com qualquer um, e a gente não fala aqui do tirar a foto e mandar, porque, enfim, não entro nesse mérito. Mas tem inteligência artificial que tira a roupa das pessoas também. Então, muitas vezes, a pessoa não fez nada de errado.
Uhum.
Né? E, enfim, não entro de novo nesses méritos. Mas a família tem que entender que, assim, aconteceu um problema, primeiro a gente é família, a gente vai te ajudar. Porque a falta de apoio, neste momento, gera consequências muito piores do que... Já te deixa.
Vera, 10 horas e 34 minutos, só para o ouvinte não ficar muito tempo aguardando, Gabriel. Vamos lá, bom dia com quem eu falo.
Alô, bom dia. Bom dia, 102.5, Rádio Irapuru. Bom dia, Fábio. Bom dia, convidados. Bom dia a todos.
Bom dia, pode
eu
falar.
Eu acho o seguinte, Fábio e ouvintes: uma família organizada tem que ter regras dentro de casa. Os filhos têm que ter uma certa obediência sobre os pais. Porque senão vira uma mãe joana, uma casa, uma família. Se não houver regras, não houver domínio sobre o pai ou sobre a mãe, dominar os filhos, como é que vai criar uma pessoa numa idade que está recém despertando para a convivência do dia a dia? Então, acho que é fundamental manter regras, conversas, conselhos, opiniões, exemplos e horários para as coisas. Não pegar um celular, dar um celular para se livrar do filho. Pô, pega, vai fazer o que tu quiser, que eu tenho que sair, isso ou aquilo. Então, é essencial, o principal de tudo é ter regras, horários definidos. É uma ferramenta muito importante e muito útil para todos. Então, tem que ter um certo controle, sim. Tem que ter um controle, porque estragar uma vida logo no início até o final não é possível. Obrigado e bom final de semana a todos.
Obrigado, ótimo sábado, 10 horas e 36 minutos, 27 graus a temperatura, tá começando a elevar e vai ser um sábado de muito calor em Passo Fundo. Doutora Elisiane quer falar, vou pedir para ela aguardar, nós vamos fazer um rápido intervalo, porque o assunto tá bom e a gente vai pedir para que você, ouvinte, nos mande a sua opinião, ligue para cá para falar se você concorda que os pais sejam obrigados legalmente a ter mais controle sobre o acesso dos filhos na internet, WhatsApp 991629943 ou pelo telefone 2104-1615, 2104-1616, 3045-4022 ou 3045-5022. Nós vamos para um rápido intervalo, mas eu vou deixar a deixa aqui, deixar a deixa, porque a gente fala aí questão das tecnologias, os pais sempre com bastante coisa, tomam o telefone, mas qual é o limite também de idade? Porque os especialistas dizem, ah, antes dos 10, antes dos 12, não pode ter tela. E aí, como é que faz, né? Nós já voltamos, 10 horas, 37 minutos. 10 horas, 42 minutos, 27 graus a temperatura em Passo Fundo, ao vivo a TV Irapuru mostrando esse céu azul O dia promete um calor aí, bastante hidratação para não passar sede. O programa Sem Segredo de hoje fala sobre o ECA Digital, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que já existia, mas que traz algumas regulamentações, ferramentas para colocar no compromisso as plataformas e ainda mais os pais. Você concorda que os pais sejam obrigados de forma legal a ter mais controle sobre o acesso dos filhos na internet, assim como as plataformas? Hoje nós conversamos com a doutora Lisiane Sasso, juiz da Infância e da Juventude, doutora Gabriela Valduga, especialista em Direito Digital e Proteção de Dados, e também o doutor Alexandre Hagel, policial civil com bastante trabalho e na área digital. Participe ligando para cá, a gente quer ouvir a sua ligação e a sua pergunta pelo 2104-1615, 2104-1616, 3045-4022, 3045-5022, ou se quiser preferir, manda mensagem pelo WhatsApp 99162-9943. Nós conversávamos no intervalo, doutora Gabriela, que tem muitos jogos, né, plataformas que estão na moda, que as crianças querem baixar, querem, né, mas tu me comentava algumas coisas que lá na tua casa não tem isso, embora você não tenha filhos, tem muitos sobrinhos que vão para lá, mas existe ali uma regra, né. Como é que é essa questão também dos pais? É responsabilidade também botar os limites, o que pode, o que não pode, para não terceirizar também, né?
Não, a gente tem que ter limites, né? Eu acho que o conhecimento dos pais e dos responsáveis, aqui me coloco como uma responsável pelas crianças também, é entender qual a plataforma que eles estão querendo utilizar, o que, que acontece nela ou o que não acontece. Nós falávamos do GTA, com cenas horríveis em algumas fases. A gente fala do Roblox. Na semana passada, um dos desenvolvedores do Roblox foi preso por possuir pornografia infantil. No Roblox, as crianças conseguiam desenvolver as festas do P. Diddy, né? Que foi preso, enfim, não preciso nem citar a situação dele, mas conseguiam desenvolver lá. E quando foi, né, inquirido um dos proprietários do Roblox, ele falou assim: se você acha que a minha plataforma não é boa para os seus filhos, não deixe eles jogarem. Eu não vou mudar nada nela. Isso é uma posição que a gente não pode ter, primeiro, porque a gente tem legislações, a gente tem regras, a gente tem controle de idade, a gente precisa ter isso. Mas esse conhecimento, né, de quem está nessa rede de proteção da criança do que acontece é essencial. A gente tem que ler essas notícias e não permitir criar regras aonde as coisas vão se encaixando. Então, a gente falava de tempo de tela, né? Lá a gente tem combinado, você quer jogar videogame, você tem tanto tempo para jogar, você quer mais do que isso, então tá bom, uma hora de videogame, uma hora de leitura. Quer mais uma hora de videogame, mais uma hora de leitura. Você pode ir fazendo combinado com as crianças de uma forma que vá funcionando, né? Uhum. E a tecnologia, ela faz parte, a gente não tem como deixar as crianças hoje alienadas dela. A gente precisa inserir esse âmbito digital na vida delas desde cedo para que elas entendam os limites.
O problema não é a tecnologia em si, né? Talvez o conteúdo que muitas vezes a criança tem acesso, mas é como você trabalha com ela, né? Tu pode utilizar tanto pro bem quanto pro mal, né?
E a proibição nem sempre ela funciona. A gente tem um caso muito emblemático.
Pelo contrário, nisso, às vezes tem incentiva.
Né? A gente tem um caso muito emblemático que os pais não deixavam a criança ter celular. E os pais não sabiam, né? Acreditavam que não tinha. Não, a fulana não tem celular. Quando foi, né, foi se ver a situação, ela juntou todo o dinheiro da mesada, ela comprou um celular, a conta ficava vinculada à amiga, botava cartão para ter internet e as coisas, o celular carregava na casa da amiga, mas ela tinha um celular com todas as redes sociais e todos os jogos ali, e os pais sequer sabiam, né? Então aí que a gente traz, a proibição nem sempre ela vai funcionar, a conversa aberta, a escuta é muito mais importante.
É, a Josi, ela nos coloca no WhatsApp, eu sempre ensino pro meu filho, ela foi bem direta, que se ele fizer algo, ele tem que ser homem para assumir, e se acontecer algo, eu sempre estarei aqui. Eu posso não concordar, mas eu vou ouvir sempre, mas que na escola a autoridade é a professora, em casa sou eu e os avós. Mas infelizmente hoje em dia as famílias não querem mais se indispor, não querem mais educar, porque dá trabalho, o mínimo que os pais fazem, devem fazer, se responsabilizar pelos filhos que têm acesso, porque até uma certa idade os pais são responsáveis legalmente. A senhora ouve muito isso lá no juizado, doutora Lisiane? É complicado, né? Porque nesse caso não, aí, filho, os pais não sabiam o que o filho tinha. E vão ser chamados, às vezes, se ocorrer algum crime virtual. Mas, muitas
idade
vezes, os
idade
pais...
tem o filho da Josi.
Josi, manda pra nós que idade tem o teu filho, por gentileza.
Mas não importa. Não é... pode ser enfim do sexo masculino, mas é uma criança ou um adolescente, né? E sim, a responsabilidade é dos pais. E claro que tem também a questão subjetiva do indivíduo. Acho que isso é muito importante. Nem tudo está na conta dos pais. Tem algo que é individual. É. Mas é importante estarmos juntos. E quando a gente vem com essa ideia da responsabilização, das regras, elas são importantes, os limites são importantes, porque isso vai trazer segurança. Aquela criança que tem limites apropriados, ela vai ser um adulto com maior autonomia, né? Porque ela vai trabalhar do seu desenvolvimento na idade certa. Então isso é muito importante. Entender que sim, que a criança não tem maturidade para alguns enfrentamentos e que ela vai ter que ser questionada e os pais vão ter que fazer a parte deles, né? Porque não adianta a gente tirar o celular dos pais e tudo mais e chegar lá na hora do almoço, tá o pai lá, ó, tá a mãe lá. É verdade, gente? Uhum. Né? Uma questão assim, ó, que foi algo que eu tenho da minha origem familiar, assim. Eu sou a sexta filha, tá? Meu pai tem até quinta série, era comerciante, minha mãe era professora inicial. Mas a gente tinha uma regra em casa. Meu pai era autoritário, assim. Mas uma autoridade, ele não era muito de manifestar afeto, mas ele estava sempre ali, sabe? E tinha uma regra que a gente tinha em casa, que ao meio-dia estava todo mundo na mesa almoçando. Era uma mesa de 8 pessoas, todos os dias. Né? E o que isso significa? Hoje eu vi o Daniel Becker, que eu recomendo, que é um pediatra. Do Rio de Janeiro, que eu recomendo que todo mundo siga, e ele diz: a melhor coisa para uma família é o horário do almoço e da refeição. Esses dias eu mostrei pro meu marido, porque foi algo que eu instalei na minha casa, a gente precisa almoçar, por isso que também não quis ir pra Porto Alegre, sempre ficar passando pra gente poder ter esse horário e poder sentar numa mesa, não cada um come uma coisa de qualquer jeito, porque é um horário que as coisas acontecem. E daí o pai tem que deixar o celular de lado. E nem sempre a gente consegue, porque naquele horário a gente tá ali e não consegue. Isso é importante. Então, assim, ó, o que eu recomendo aos pais? Sim, responsabilizar os filhos, entender para eles que tudo tem consequência, mas de uma forma também não muito autoritária. Porque o que acontece? Quando é só autoridade e não tem escuta e não tem o acolhimento, existe a mentira. Isso propicia a mentira, propicia esconder. E eu não tô aqui dizendo que pai e mãe tem que ser amiga de filho, tá? A gente tem que ter o nosso papel de maternagem e de paternidade. A gente tem que saber o que acontece nas tretas das amigas ali, mas a gente tem que saber que aquilo que eles têm que fazer escondido, eles vão contar pra amiga. Eles vão fazer e não vão nos trazer. E eles têm que estabelecer esse limite também. E por isso que a gente tem que estar junto sempre e a gente tem que vigiar, a gente tem que orientar. Eu não tô dizendo pra ficar lá fuçando. Por exemplo, tua filha tá de namoradinho, tu vai ficar lendo as mensagens. Não, né, gente? Não é nada disso. Uhum. Mas saber com quem teu filho se comunica. Nós tivemos uma situação, se me permite, claro, vou falar de Passo Fundo, eu acho que é bem importante. Eu tentei achar que o nome, eu não acho, tipo, só para crianças. Não sei se chegou lá na Draco. Mas eu sei que chegou nos sinais lá, porque eu mesmo comuniquei o Dr. João Paulo, enfim, foi para Porto Alegre. A minha menina chegou assim: mãe, não te contei? Fulaninho lá me colocou num grupo que já tem 1000 crianças. Oi? Mas eu já saí, mãe. E eu, me mostra isso, Eduarda, me mostra isso, peraí que eu tô falando, me mostra isso, filha, não sei o que tal, olhei e tal, enfim. E eu, olha só, e daí eu comecei a receber. E daí, um coleguinha incluía o outro, incluía o outro, eu comuniquei a escola, mas as outras escolas, quase todas de Passo Fundo, da rede particular, pelo menos, foi afetada, enfim, porque eu recebi de outras escolas e tal, já comuniquei o Ministério Público e soube que a partir dali começou a entrar pornografia naquele grupo. Sabe? E daí que eu orientei a minha menina. Quando acontecer isso de novo, eu disse: sair, passa pra mãe.
Sabe? Né?
Passa pra mãe. Eu sei que alguém, uma mãe da Polícia Civil, entrou no grupo, enfim, isso. E tal. Fiquei sabendo disso. Então, assim, ó, nós estamos. E coincidentemente, isso aconteceu logo após aquela situação de estação.
Ah, sendo guri.
Eu acho que tem links ali, sabe? Tem links pra me dar um trato, tem links pra fazer com que as crianças entrem. E as nossas crianças estão. Um colega, uma criança de 10 anos incluiu, de 8 anos incluiu outros coleguinhas. E daí eu fui lá no WhatsApp da minha filha e limitei isso da inclusão. Que a gente ainda não tinha feito, por desatenção, não tinha feito.
Doutora Alexandra, essa participação da comunidade também auxilia a polícia nesse ponto? Assim, ó, tem um grupo, passa o contato, auxilia, a polícia entra.
Auxilia. Olha só, até antes de nós entrarmos no ar aqui, eu mostrei que no Jornal do Irapuru agora tem um quadro ali com o WhatsApp de denúncias da Draco, que foi disponibilizado para a população de Passo Fundo ter acesso. E é um canal que a gente recebe muitas denúncias. E eu sempre digo assim, ó, se a polícia não toma ciência, ela não tem como agir. A gente não tem bolas de cristal ainda, né? Mas a população tem que auxiliar. tem que passar a informação, porque, por exemplo, se a doutora Lisene não tivesse tido acesso a essa informação, se a filha guardasse para ela essa informação, jamais saberia, né? Não tem como esperar, ou às vezes quando tu recebe a informação por uma outra fonte, é tarde, algum crime já
ocorreu. Por isso essa troca de informações importante. Do filho que não tem vergonha de contar para os pais,
e
os pais estarem abertos, isso que a doutora Lisene comenta.
Eu tenho em casa filho em três gerações praticamente, eu tenho um filho de 22 anos, eu tenho uma filha de 16 e tenho um filho de 10 anos. Então tu veja que eu passei por fases de problemas digitais distintos.
Tá? Quero saber como é que tu tá lidando com isso. Ah. Tu também tá se atualizando? Como é que é?
O problema tá agora em tratar os jogos com o mais novo. Como a doutora Lisene falava antes, o mais velho, ele é professor de inglês hoje, meu filho. Ele dá aula de inglês. Por quê? Porque ele aprendeu nos jogos. Sim. Depois, claro, buscou a especialização, né? Se formou em inglês, mas ele é fluente e iniciou por ali. Então, foi um fator positivo. Com a menina do meio, foi problema, mas com muita conversa. Quando a gente trabalhava junto, antigamente, eu e a Gabriela, eu sempre falava que a minha filha foi criada sabendo que se ela me falar a verdade, ela não vai ter problemas. Nunca. Por mais errada que tenha sido a atitude que ela tomou, se ela me contar, a gente vai dar um jeito de resolver. E ela faz isso até hoje. Não parou, passou ali tá no período de primeiro namorado, só fiquei sabendo tudo. O tempo todo, sempre. Porque, claro, alguma coisa vai esconder do pai.
Tem que esconder.
Pra mim é uma luta.
Porque é da ordem da intimidade, né?
Pra mim é uma luta, porque eu tenho que ser mais pai do que policial. É difícil.
Quantos anos de profissão?
28 anos. Eu sou policial há mais tempo que sou pai, né?
Uhum. Então, e talvez anos. Na tua casa também tinha um pouco isso. Ah, meu pai é policial ou não?
Não enxerguei.
Não?
É que tentei sempre
ser pai, né?
O que não leva problema do trabalho pra casa.
Tá certo.
Em casa eu só brinco, ando de pé descalço, faço careta, é diferente. Né? Mas, Fábio, eu não posso, eu vejo que o nosso tempo está se esvaindo aqui. E eu não posso deixar de tocar num assunto que é talvez o mais importante para os pais que estão em casa nos ouvindo, né? Que são os sintomas. Quando é que tu vai enxergar que o teu filho está sofrendo algum tipo de assédio ou sendo vítima de algum crime no mundo digital, né? Como é que tu enxerga isso? Porque eu posso citar aqui o basicão, né? Porque não trabalho, acredito que teus clientes falem mais sobre isso contigo e que lá no juizado chegue mais ainda. Mas falávamos da senha. Quando o filho não quer te passar a senha do celular, é um sinal.
Ué, o que que tem?
Quando teu filho deixa de querer usar o telefone aberto na presença dos pais, tu entrou no quarto e ele fecha. É óbvio falar isso, né? Mas é um sinal que alguma coisa está acontecendo. Talvez está na hora do pai, da mãe, do responsável.
Conversas estranhas também, tipo...
Encostar na criança e no adolescente e me dizer, tia, o que que tá acontecendo? Por que que eu não tenho... Antigamente eu conversava comigo, por que que agora tu fecha o celular quando eu chego no quarto? Né? Então são sinais, irritabilidade. Às vezes a criança, quando tá sendo vítima de qualquer tipo de abuso, ela se torna mais irritadiça, né? Uhum. Chora, em momentos que antigamente não choraria, né?
Agressividade,
né? Me ajudem aí, porque eu não sei todos os sinais.
E do nada elas começam a ter condutas agressivas.
Acho importante a gente deixar...
Automutilação. Automutilação. É bem comum.
Até porque existem desafios de automutilação, né?
Uhum. Uma forma de... São expressões que os pais devem ficar atentos. E a comunidade, né?
A queda do desempenho também escolar, isso é um dos sinais muito, muito óbvios.
A queda do desempenho, né?
Ele demora pra gente perceber, porque, claro, não é da noite pro dia, mas ele é um sinal muito claro de que alguma coisa aconteceu. Né? Então, ou a criança, aquela que ela era mais agitada, fica muito quieta. Né? A gente bate na tela, não é? Mas o capuz, o se esconder, né? O esconder o rosto, se encolher, já é um sinal de alerta para aquela criança que a gente tem que ficar de olho. Porque ela começa a se fechar para os outros. Isso quer dizer que alguma coisa ela está lidando de algum tipo de violência que aconteceu ou de algum tipo de violência que ela está pensando em fazer. Isso, inclusive, está no alerta âmbar do Ministério Público, como um sinal de alerta que a gente tem que cuidar.
É a comunidade envolvida, os pais envolvidos, a rede de apoio, a justiça, a polícia, escola. O assistente social, a escola, onde muitas vezes as primeiras impressões acontecem num desenho ou numa baixa rentabilidade.
O professor atento,
professor
capta
atento,
tudo.
Capta tudo, né?
A escola é a porta de entrada da proteção.
Com certeza.
Uma das, né?
10:56, esse é o programa Sem Segredo, que vai se encaminhando para o final. E eu quero já deixar aqui o espaço aberto para a doutora Lisene Sasso, juíza da infância e da juventude, representando, né, a justiça, podemos dizer assim, todo o trabalho que é feito pelo tribunal. Qual o recado que a senhora deixa para os pais, para as próprias plataformas? A justiça está atenta a qualquer mobilização também, né, doutora?
Estamos atentos, estamos à disposição também para esses esclarecimentos e para ajudar, na verdade. Né? Eu acho que isso é o nosso papel. Antes da repressão, antes de qualquer coisa, é poder orientar, é poder trabalhar e tranquilizar os pais, assim, no sentido de que sim, é dever de cada um de nós, né, de cuidar dos nossos filhos, entender o que está acontecendo na nossa casa e que sim, nós vamos ter que fazer um letramento de tudo isso, né? A gente, é verdade, a gente precisa disso, a gente precisa, e não só os ouvintes, nós precisamos, né? Embora a gente trabalhe com isso, acaba que é do nosso dia a dia, fica um pouco mais facilitando, mas a gente precisa dar junto. Nada, nenhuma lei substitui o cuidado, o acompanhamento e o afeto e a escuta. Se nossos filhos tiverem isso, vão ter tudo. Eu vejo que ainda, que a gente traz muito, né? Como é difícil, por isso que eu falo que a nossa infância falta a nossa vida, né? E eu vou falar algo assim. Aqueles pais tiveram uma infância desprotegida, e às vezes a desproteção ela vem pelo excesso de autoritarismo. Uhum. É muito importante isso. O autoritarismo nem sempre ele protege. É, limites não pode se confundir com o autoritarismo. E eu vejo que quanto alguns pais que sofreram isso, né, que não tiveram essa dinâmica, não conseguem, né, eles reprisam isso agora na adolescência e acabam perdendo, né, o contato com esse filho, essa relação de confiança, e as coisas passam a acontecer longe dos olhos deles. E não vai ser a lei que vai mudar isso, né? Nós precisamos, enfim, ter esse cuidado e não ficar inseguros, porque o afeto, ele transforma em afeto. Às vezes os pais acham que dando afeto vai estar mimando, enfim, não. O afeto é escuta, é o cuidado, é estar junto.
Doutor Alexandre Hagel, sua consideração final?
Vou fazer minhas as palavras da doutora Lisiane. Não é porque você teve uma infância difícil que você tem que repassar isso para os teus filhos, né?
E porque tu está bem hoje, acho que isso é importante.
É, o que acontece é o seguinte, às vezes tu sofreu tanta repressão na tua infância que dois gatilhos podem despertar no final, né? Ou você passa a reprimir também, repetir, ou você abre as portas completamente e não tem regras em casa. Nenhuma das duas situações é salutar para os teus filhos. Então, primeiro recado que eu dou para me despedir, esteja atento aos sinais dos seus filhos, observe, converse com eles. Segundo, a Polícia Civil, assim como a Brigada Militar, são braços armados do Estado, estão aí para nos proteger. Tá? Então elas são ferramentas que você pode buscar se você percebe que teu filho está sendo vítima de algum tipo de abuso, de algum tipo de crime. Aqui eu peguei o jornal para mostrar para vocês, tá? Na página 21 do jornal da Irapuru dessa semana.
Acho que tu virar tem a câmera que tá te pegando.
Isso, tá pegando aqui, ó. Aqui, na página 21 nós temos aqui o nosso WhatsApp de denúncias da Draco. Procure lá na página 21 do jornal da Irapuru, não vai aparecer agora. O WhatsApp de denúncias da Draco, você tem garantia de anonimato. Então se você souber que teu filho tá sendo vítima de algum tipo de abuso, de algum tipo de crime, nos procure, que se não for da competência da nossa delegacia, nós com certeza vamos encaminhar a delegacia responsável para investigar o caso e dar o melhor andamento.
Perfeito. Doutora Gabriela, o que a senhora tem para nos dizer para encerrar aí?
Bom, primeiro eu vou dizer que tu me deixou numa saia justa agora, Fábio, de botar eles dois falando antes de mim, né?
Eu segui o reloginho.
Né, mas eu...
Os últimos serão os primeiros.
É, mas eu quero dizer que, assim, essa é mais uma lei. É dizer que essa lei, apesar de ser chamada de Lei Felca, eu não a chamo assim, mas sim, é uma lei que está há 2 anos tramitando. Ela não surgiu da noite para o dia, ela foi muito pensada, muito estudada. Não quer dizer que ela está perfeita, né? Que é uma crítica que a gente recebe também nesse sentido. E dizer que as coisas vão se encaixando aos poucos, a gente vai colocando isso na prática aos poucos, né? O Estado não está aqui para reprimir de ofício qualquer situação que acontece. A gente está construindo isso, as plataformas estão construindo isso, a Agência Nacional de Proteção de Dados, que ficou responsável por esta pasta também, está criando os mecanismos, as formas que a gente vai entender as verificações de idade, protegendo as crianças. Para as crianças, que por mais que os seus pais tenham o Family Link ou alguma outra ferramenta de supervisão e controle parental, eles não têm acesso a todas as suas mensagens por ali. Isso não é uma invasão da sua privacidade, que é o que a gente escuta, né, das crianças. Tipo, agora é a invasão da minha privacidade, o que você vai dizer sobre isso? Não é isso, né? Os pais vão ter acesso ao contato, por exemplo, de uma conta adulta passou a te seguir e está interagindo com você no Instagram. por causa das idades, uhum, para poderem verificar. É uma forma de proteger o todo e da sociedade, das plataformas. E sociedade, eu digo todos nós, né, que a gente vinha falando desse braço, e das plataformas entrarem nesta proteção também. E que, claro, qualquer dúvida, né, a gente sempre pode procurar as autoridades responsáveis para esclarecer, conversar e entender este novo futuro, porque entendo que essa lei vai mudar sim a forma como a gente vê a internet hoje.
A lei foi lançada e a gente agora, no dia a dia, a gente vai fazendo os ajustes que vão ser necessários, porque é uma lei ainda que está sendo entendida por toda a sociedade. Doutora Lisiane, doutora Gabriela, doutor Alexandre, nosso muito obrigado pela presença de vocês. Que possamos nos reencontrar em algum outro momento para falar de outros assuntos, né? Da advocacia, da justiça, das investigações policiais. E lembrando sempre, né, que o Sem Segredo, ele quer ouvir a comunidade. E esse é um assunto em pauta justamente para proteger crianças e adolescentes, trazer para a responsabilidade as plataformas, os pais, mas que isso seja feito de forma também leve, responsável e respeitando os limites, né, que as crianças no seu desenvolvimento, que os adolescentes têm e precisam. Mas lembrando que sempre os pais são os exemplos e também aqueles que conduzem os futuros adultos nessa nossa comunidade. 11:03, o programa Sem Segredo fica por aqui. Retornamos no próximo sábado, a partir das 9:30 da manhã. Até lá!